Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Teobaldo saiu de casa verdadeiramente aborrecido. Malditas fossem todas as mulheres. Maldito fosse ele, que não conseguia dar um passo sem tropeçar logo num rabo de saia. Ah! Era preciso despedir-se de Leonília por uma vez e fazer com todas as outras o que fizera com Ernestina. Esta com certeza estava mais que despachada. E, assim considerando pelo caminho, principiou a passar uma revista mental aos seus amores. No fim de contas, pensava. Só trouxera de tudo isso consequências ridículas ou perniciosas, que serviam apenas para lhe atrasar a vida e afastá-lo dos seus verdadeiros interesses. Mas desta vez havia de tomar uma resolução, uma medida séria. Naquele andar não conseguiria nunca fazer carreira. A ter de ter amores, que fossem estes com mulheres de quem lhe viesse algum benefício real. Mulheres que, lhe abrindo os braços, abrissem-lhe também as portas de um futuro garantido e cômodo. Estava disposto a amar, sim senhor, contanto que lhe viesse daí algum proveito imediato para as suas ambições. Com estes cálculos chegava ao largo de Francisco quando Aguiar lhe bateu no ombro. Virou-se, sem ter tempo de compor um sorriso amável.
Olha como a cara, disse-lhe aquele.
Não é nada tetério. Meu também não me sinto de bom humor. Dormi mal a noite passada e tive enxaqueca durante todo o dia. Vou beber para ver se distrai. Queres vir também?
Não, obrigado. Estou incapaz de tudo.
Anda daí. Vamos lá. E a mesa do botequim, defronte dos copos de cerveja ao mas. Que diabo tens tu? Perguntou Aguiar. De filho, totalmente desanimado. Não imaginas a série de contrariedades que me sucedem todos os dias. Agora, para cúmulo de caiporismo, é o diabo da Leonília que entende perseguir-me de um modo atroz. E contou minuciosamente o que ela fizera. Aguiar abriu os olhos com exagero de espanto.
Que, pois seria crível, ora, para que lhe havia de dar, exclamava a paixão aguda com caráter pernicioso, pobre Leonília.
Pobre, mas é de mim, emendou Teobaldo, muito preocupado.
De que tu, grande felizardo, disse o outro.
As mulheres procuram-te sem capazes de ir ao inferno para te descobrirem. Não essa má fortuna. Dava de boa vontade a quem a quisesse. Deixa-te disso. Juro-te, meu amigo, que estou deveras aborrecido com tudo isto e que de bom grado abandonaria o Rio de Janeiro se me achasse em condições de fazer uma viagem. Depois de alguns outros copos, os dois rapazes ficaram mais expansivos. Aguiar confessou então a causa do seu marinar não era a tal noite amassada, nem tampouco a suposta enxaqueca, mas o diabinho de uma prima que ele tinha. Um diabinho de 15 anos que ele adorava, sem conseguir arrancar-lhe um ar de sua graça. Não te corresponde? Qual parece embirrar comigo? Talvez me confunda com os tipos que a cobição por cauda do dote há.
Érica, tem cento e tantos contos, ah!
Mas tu sabes perfeitamente que eu, só por parte de minha mãe, possuo mais do que isso, sem contar com a morte de meu avô. Teobaldo soltou um suspiro.
Já vês.
Disse o outro, que não é pelo dote. Pois apesar disso, não consigo agradá-la. Tenho empregado todos os meios, não penso em outra coisa. Persigo-a por toda a parte, e a malvadinha cada vez mais cruel. De certo, toda mulher foge enquanto a perseguem. Deixa-a de mão, finge indiferença, e verás e ela se chega. Homem, e dizes bem, vou fazer-me indiferente. Mas acrescentou logo depois, qual é impossível? Não tenho forcas para isso. Será bastante vê-la, encontrá-la na rua, para que eu perca de todo a cabeça e não saiba mais regular os meus atos.
Ficou.
Oh, mas então a coisa é séria. Que queres tu, ora? Ela é bonita, encantadora. Queres ver o retrato? Tirando do bolso uma fotografia. Olha, é linda com efeito. Pois, filho, se estás tão apaixonado, é insistir, porque a água molha em pedra dura.
Sim, mas já me vão faltando as esperanças de conseguir qualquer correr.
Sabe, ela depois de amanhã faz anos. Hesito ainda no presente que lhe devo dar. Não lhe dês nada. Impossível. Há uma festa em casa da família. O pai, o comendador Rodrigues, que protege as minhas pretensões sobre a filha, convidou-me.
Ah, o pai Tejimite, pai, parentes negros, todos me protegem menos ela.
É o diabo. Estás mal. Contudo, ainda não desanimei de todo e vou experimentar uma ideia, que tive agora uma ideia para o dia de seus anos.
Qual é a ideia magnífica? Só tu, porém, me podes ajudar.
Moel, vou levar-lhe de presente uma poesia. Que achas? É um presente econômico.
Mas eu não sei fazer versos. Tu és quem os há de arranjar. Não seja essa dificuldade. Podes contar com eles. Há de ser já, ao contrário, sei que não os pilho.
Oh, sim.
Igual tens uma mesa com papel e tinta. Toma fotografia para te inspirares e mãos à obra. Ora, filho. Mas isto é uma espiga.
Anda.
Escreve. Tebaldo ainda recalcitrou, mas o outro insistiu por tal forma que ele afinal não teve remédio senão fazer-lhe a vontade. E, colocando o retrato defronte de si, compôs ao correr da pena meia dúzia de estrofes líricas, repassadas de arrebatamento amoroso, depois limou-as pelo melhor que pode e leu-as ao amigo.
Que tal achas?
Soberbo! Com isto creio que avanço uma légua nas minhas pretensões. E guardando os versos na algibeira.
É verdade?
Tu bem podias vir comigo, a festa é domingo.
Hás de gostar.
Pode ser? Respondeu o ouro.
Não, quero que venha com certeza, desejo apresentar-te a meu tio.
Teobaldo havia muitos meses, não tinha ocasião de visitar famílias, o que com a sua ecação fazia-lhe certa falta, não lhe foi por conseguinte de mau efeito o convite do amigo e, logo que este pôs à disposição dele algum dinheiro, ficou entre os dois combinado que jantariam juntos no domingo em casa do Aguiar e seguiriam depois para o baile do Comendador Rodrigues. Depois foram daí ao teatro e à volta deste cearam no Mangini em companhia de uma francesa que se lhe agregara durante o espetáculo. Eram 2 horas da madrugada quando Teobaldo, um pouco eletrizado pelos seus vinhos italianos, recolhia-se afinal a casa, pé ante pé, para não acordar o coruja. Mas, ao entrar no quarto, ficou surpreendido, alguém ressonava na sua cama. Acendeu a vela, era Inestina, que dormia o sono solto.
Ora esta!
Pensou ele, tomando uma carta que acabava de descobrir sobre a mesa, e continuando, Fruavelo lhe tornou a sair muito enfiado.
Diamou, fechando sobre si a porta da rua.
Pois nem com a minha pobre cama posso contar. Neste instante, Ernestina, que havia acordado, aparecia à janela estremunhada e aflita.
E depois não ficas em casa?
Perguntou ela.
Dê certo,
respondeu de baixo o moço com raiva.
És um homem impossível.
E ouviram-se soluços.
Impossível é a senhora, gritou ele.
Creio que não podia lhe falar com mais franqueza do que falei.
Fez mal em ficar sobe.
Nobe, pediu ela com a voz chorosa.
Não me aborreça, repreendeu Baldo, afastando-se furioso.
E pensar, considerava o fugitivo pela rua.
É que não fui ter hoje com Leonília só para gozar uma noite completamente sossegada.
E, depois de alguns passos, enquanto teu pensamento trabalhava, deteve-se no meio da rua, batendo freneticamente com a bengala no chão.
Mas isto não tem jeito?
No fim de contas é uma violência que me incomoda, que me irrita, que me põe neste estado.
Eu dormir, quero repousar e nem isso me permitem.
Antes ser escravo.
Antes ser um cão, que esses ao menos descansam.
Então foi que se lembrou da carta encontrada sobre a mesa. Aproximou-se de um lampião e abriu-a. Reconheceu logo pelo sobrescrito que era de Leonília.
Teobaldo, confesso estou a dever a surpresa com o teu procedimento. Vejo que me enganei.
Não és um cavalheiro. Por tua causa enterrei-me neste arrabalde, transformei toda a minha vida e tu, logo nos primeiros dias, foges de mim como se eu fosse a peste em pespensou, ora, asde.
Teobaldo não leu o resto, amarrotou a folha de papel entre os dedos e lançou a fora com arremesso.
Vão todas para o diabo?
Disse e foi continuando a caminhar até a porta do Hotel Paris.
Bateu e pediu um quarto. Só depois de recolhido se lembrou de que tinha consigo pouco dinheiro e, pois, não devia gastá-lo em coisas supérfluas.
Ah!
Amanhã dei um jeito a tudo isto.
Deliberou entre lençóis.
Vou falar com franqueza ao coruja e pedir-lhe que me afugide desta crítica situação em que me acho.
Ele é muito capaz de descobrir um meio, e se não descobrir, arranjarei o negócio por minha conta.
Aqueles demônios das mulheres. Adormeceu em meio deste raciocínio e tão profundamente que só acordou no dia seguinte a 1 hora da tarde.
A despeito disso, não teve vontade de sair da cama. Um entorpecimento doentio parecia chumbá-lo ao colchão, e com os olhos ainda cerrados. Deixava que sua consciência funcionasse à vontade, grupando em torno dela um mundo de exprobrações. Para mais lhe enervar o espírito ali, estava aquele insociável aspecto do quarto de hotel, onde se sentiam ainda os rastros da última mulher que o habitara.
Teobaldo, despertando afinal, reparou para tudo isso, minuciosamente, com o doloroso prazer de quem repisa de propósito uma parte do corpo que está dorida e machucada. A cama era muito larga, com um grande colchão de molas, onde o corpo se abismava, os travesseiros monstruosos, enfeitados de rendas e fitas, e por cima um imenso cortinado e labirinto, enxovalhado de pó. Sobre o mármore do lavatório via-se a bacia de gigantescas proporções, ao lado de uma porção de vasilhas de porcelana, e em contraste com o resto, um miserável pedaço de sabão de 200 S, fornecido pelo hotel. Ao canto da pedra, esquecida sobre os rebordos do lavatório, havia uma escova de dentes, suja de opiato. E todo esse aspecto de abandono e desleixo, todo esse falso conforto de quarto sem dono e num desocupado, tudo isso ainda mais o entristecia e acabrunhava. 2. O fato de não ter mudado de roupa e ver-se obrigado a vestir aquela mesma camisa da véspera também o torturava. Mal de Ernestina. Pagas as a dormida e uma xícara de café que lhe deram, não lhe ficava dinheiro suficiente para o almoço, vestiu-se, disposto a sair logo, mas, enquanto se aprontava, ouviu no quarto imediato uma voz grossa de homem, que altercava com o criado. Está o rapaz. E, tomando de curiosidade, abriu a porta e espiou para o corredor, chamando-o de quando seu vizinho ia sair. Mas não me engano, exclamou. É ele? É o marido da tia Gemi. O velho lhe ripole. Velho não, respondeu o homem. Velho é trapo. E a sua testa enrugava-se em orlas regulares, como água onde caísse uma pedra. E reparando, ora, espera. Você é o Teobaldo? Em carne e osso, meu tio. As orlas da testa do velho acentuaram-se mais, numa expressão de contrariedade, que ele não procurava disfarçar. Circunstância que alterou no mesmo instante o ar de contentamento que se havia formado no rosto do moço. Não sabia que o senhor estava na corte. Disse este para quebrar o silêncio. Cheguei ontem e tive o caipurismo de meter-me no diabo deste hotel, que afinal me parece o menos próprio para mim. Com a breca, só vejo franceses e pelintras. E demais esfolam-me. Pedem-me os olhos da cara àquela palha. Você mora aqui? Não, senhor. Vim apenas dormir esta noite. Mas a ninguém lembra morar neste hotel. O senhor deve procurar outro. Como ficou minha... Bem... Está perfeitamente boa. Ó, oh, dir-se-ia que o senhor dá notícias de sua mulher contra a vontade. Meu gênio, Izen, poder dominar-se demais. Para que precisa vocês das notícias de sua tia? Parece-me que uma pessoa que, durante os anos, não se lembrou dos parentes, não há de ter muito interesse por eles. Percou Teobaldo. Eu escrevi a tia Gemi por ocasião da morte de meu pai e depois creio que mais duas vezes, segundo, porém, a única resposta que recebi, quis acreditar que tanto ela como o senhor estavam persuadidos de que eu lhes escrevia para obter dinheiro.
Ah, sim!
Sua tia chegou a falar-me em dar-lhe uma mesada, mas, se me não engano, você foi o próprio a rejeitá-la. Não me lembro disso, mas é natural que seja exato. Pois eu me lembro perfeitamente e afianço que é bom, bom. E o Baldo declarou o número da casa em que morava e pô-la à disposição do tio. Passe deu este. Quando o rapaz havia se afastado, um peralta que abandonou os estudos, que não arranjou meios de vida, um pobre diabo, ainda vem para aqui com soberbias. Bata a outra porta se quiser. Comigo não se arranjará. Ah, eu logo vi que semelhante cação havia de dar nisto-mo. Entretanto, Teobaldo sofria e sofria muito. Só quem já atravessou uma boa guarda de necessidade, quando se tem o estômago mal confortado e o coração cheio de orgulho, poderá julgar do desgosto profundo e do tédio homicida que o acompanhavam. Maldita educação. Ou dito temperamento. Compreender o seu estado e não poder reagir contra ele, sentir escorregar-se para o abismo e não conseguir suster a queda, haverá maior desgraça e mais dolorosa tortura? A surda aflição que punha no espírito a sua falta de recursos, a força de reproduzir-se, havia já se convertido em estado patológico numa espécie de enfermidade nervosa, que o trazia sempre desinquieto e lhe dera o hábito de levantar de vez quando o canto do lábio superior com um terço trejeito de impaciência. Orgulhoso como era a ninguém, a nenhum amigo, exceção feita do coruja, confessava suas necessidades e este fato ainda mais as agravava. E quando em tais ocasiões lhe pediam dinheiro emprestado. Oh, não se pode imaginar que suplício para Teobaldo. Principiava por lhe faltar voltar a coragem de confessar que não tinha e... Fúcio do pedido insistia, começava ele a arrar pretextos, a remanchear, a prometer para daí a pouco, a mentir, como um caloteiro que lhe deseja engodar a um credor impertinente. E se o sujeito não desiste? Teobaldo dizia-lhe que esperasse um instante e corria a empenhar o relógio. A arranjar dinheiro fosse lá como fosse, contanto que não tivesse de confessar a sua miséria a outro necessitado. Estes sacrifícios eram tanto mais rigorosamente cumpridos, quanto menos seu amigo era o sujeito lhe fazia o pedido. Não representavam desejo de servir, mas pura e simples manifestação de vaidade. Quando Remo o pedichão lhe era de todo desconhecido, Teobaldo preferia passar por mal e respondia-lhe com a lógica de um sovina, e aos mendigos negava a esmola rindo, fingindo não acreditar nas lágrimas de fome que muita vez lhe saltavam dos olhos.